Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes! No Música em Pessoa de hoje eu recebo a soprano Raquel Fortes. Bacharel em canto lírico aqui pela Universidade, ela integrou os elencos das óperas Dido e Enéas, de Purcell, e Orfeu, de Monteverdi, no projeto Ópera na UFRGS. Atuou como solista com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Orquestra Filarmônica da PUC, a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, a Orquestra Unicinos Anchieta e a Orquestra de Câmara da UBRA. Fora do palco, a Raquel trabalha como preparadora vocal do grupo Cantabile. Bom dia, Raquel. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana Laura. Obrigada.
Raquel, tu és filha de gaúcho, mas nasceste lá em Belém do Pará, né? Conta um pouco como é que se deu o início da tua relação com a música, se ainda foi por lá, se havia alguma tradição na tua família.
Então, sim, o meu pai gaúcho foi pra lá bem novo, assim, conheceu minha mãe, casou e ficou lá por 20 anos, né? E na minha família, a minha família tem relação com a música, desde pequenininha, assim, eu cantava na igreja já, os meus tios, irmãos da minha mãe, são todos músicos amadores, assim, aqueles músicos que aprendem a tocar de ouvido, né? Então eu cresci nesse contexto, assim, chegava na casa da minha avó e estavam eles num quarto que era estúdio e eu ali, né, desde pequenininha. Eles gostavam de colocar os CDs de música, assim, instrumental que eles ouviam e perguntava para mim, ah, que instrumento é esse? Alguns eu conhecia, nem todos, né, mas era... Eu cresci, assim, nesse... Desde muito cedo, né, nesse ambiente, assim, bem musical.
Tinha um estímulo permanente de escuta, assim, e de desde o princípio já a tua relação com a voz, então, estava colocada.
Desde o princípio, sim. 4 aninhos de idade eu já cantava na igreja, assim, na frente de todo mundo, né? E engraçado que depois, com o tempo, eu percebi timidez, mas no início não, né? Porque foi uma coisa muito natural, assim, mas... Muito bacana, assim.
E aí, como é que passou dessa vivência familiar da música para um início mais formal de aprendizado de música? Foi uma vontade tua ou, enfim, partiu dos teus pais, da família?
Então, como a minha mãe já percebia, assim, que a gente gostava... Minha irmã também estudou música, né? E que a gente gostava muito de música, a gente cantava muito, nos chamava a atenção, assim, se nós víamos na TV algum musical, né, algum programa, assim, com música, algum show. E eu me lembro que foi num dia, passou no jornal liberal lá, que seria o jornal do almoço aqui, né, no meio-dia, que seria o último dia de inscrição para o Conservatório Carlos Gomes, da Fundação Carlos Gomes, lá em Belém do Pará, né? O último dia de inscrição. E a minha mãe perguntou para nós, assim, meninas, vocês querem estudar música? E nós, sim! E ela foi correndo, né? Era o último dia e quando ela chegou, ela já estava até fechado o portão. Deixaram ela entrar e ela nos inscreveu e nós passamos no teste, né? Eles faziam um testezinho de aptidão e ali começou a minha história. Eu tinha 9 anos. Quando a criança entra, não sei se ainda é assim, né? Faz tempo que eu não vou para lá. Mas a gente tem a turma de musicalização infantil. Então, nesse tempo de musicalização, eles nos apresentam os instrumentos, né? Nós assistimos os recitais dos alunos, porque lá são 11 anos de formação, né? Então nós assistimos recitais de alunos avançados até escolher o instrumento. Então, no ano seguinte, nós iniciávamos com o estudo do instrumento específico, né? E a minha vontade era piano, era ser uma pianista, assim, eu sonhava em ser uma pianista, né? Então, eu comecei com piano, no ano seguinte foi piano. E nesse tempo, né, que eu fui lá desenvolvendo e conhecendo um pouco mais da música, porque na minha família ninguém tinha conhecimento nenhum de música clássica, assim, tudo popular, né? E aí, nesse meio tempo lá, eu ouvi algum concerto com cantoras, também ouvia cantoras fazendo aquecimento pelo, pelo conservatório, né? E me encantei com isso. E eu me lembro perfeitamente nessa época que eu tive vontade, assim mesmo, de aprender canto lírico. Eu já não estava mais estudando no Conservatório Carlos Gomes. Eu desisti do piano e fui fazer flauta transversal na escola da Universidade Federal lá, né, do Pará. Começar a flauta transversal. E aí eu me lembro perfeitamente que num recital de alunos da escola de música da Universidade Federal, eles convidaram uma cantora lírica para cantar algumas peças de um compositor paraense, Altino Pimenta, né? E aí eu assisti aquele concerto, eu fiquei tão encantada que eu nunca tinha ouvido, assim, sabe, uma voz tão plena. Então foi maravilhoso para mim, assim. E ali começou, né? Isso pouco tempo, assim, acho que uns 2 anos antes de vir para cá.
Que idade tu tinhas aí?
Eu tinha... acho que eu tinha uns 12 anos.
Também ainda não tinha uma voz amadurecida pro canto lírico? Assim.
Não tinha uma voz amadurecida pro canto lírico. Lá, eles... a pessoa ela só pode começar a fazer canto lírico a partir dos 15 anos. Então, foi aí que eu descobri isso, porque eu quero estudar, eu quero cantar assim, né? Mãe, eu quero voltar pro Conservatório Carlos Gomes para cantar. E aí, lá, ela descobriu que não, né? Que ele deveria esperar até os 15 anos e tal. Então, eu deixei para lá, né? Mas aquela voz ficou na minha cabeça. A sensação que eu tive quando eu ouvi aquela cantora, sabe? Aquela magia daquele momento ficou, né? Então, quando em 2000 nós viemos para cá, meu pai, depois de 20 anos morando no Pará, resolveu voltar para perto da família e trouxe todo mundo, né? E então, a minha mãe começou a procurar aula de música para nós e acabou descobrindo a escola da OSPA, né? O Conservatório Pablo Comus. E lá nós voltamos a estudar música, e eu com a flauta transversa. E eu me lembro que era a professora Vera de Los Santos, né? A nossa professora lá. E eles iniciaram um coral, né? O coral dos alunos. E ali que eu comecei a estudar. Tive as minhas primeiras lições, as minhas primeiras noções de técnica com a professora Vera, né? Ainda estudando flauta numa aula de flauta, no antigo teatro da OSPA, que era ali na
Independência.
Eu me lembro que às vezes nós tínhamos aula lá. Eu fui aluna do Tita, né?
Sartor.
E fui aluna do Arthur Elias, né? E eu tava tendo aula com o Arthur Elias. E eu me lembro que nós tínhamos um livro que eram duetos, assim, da flauta mágica, né? Com temas da flauta mágica. E nós estávamos ali, estava uma passagem difícil para mim que eu não conseguia fazer, eu não conseguia mais me concentrar na leitura da flauta, e ele pediu para eu parar e pediu: solfeja isso, canta isso. E aí eu cantei para ele, né? E ele falou assim: mas que voz que tu tem? Tu tem que entrar num coral. Aí começou a pensar em que coral eu poderia entrar, nos que ele conhecia e tal. E numa outra aula ele falou assim: mas nós temos o coro da OSPA aqui. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 18 anos. Nós temos o coro da OSPA. E numa das saídas dessas aulas, assim, encontramos com o professor Decápolis de Andrade, né? E aí ele me apresentou pro Decápolis, fiz o teste. Então, assim, o canto lírico foi um sonho lá na infância que depois foi acontecendo. Eu não procurei, quero fazer aula de canto para ser uma cantora. Então, de repente, eu me vi, assim, caindo de paraquedas no coro da OSPA. E era um ritmo totalmente diferente do que eu estava acostumada. Claro, eu já sabia ler partitura, mas era um ritmo que eu não estava acostumada. Eu me lembro que na época que eu entrei, eles estavam estudando para a 9ª Sinfonia de Beethoven. E não foi a primeira 9ª Sinfonia que eu cantei, porque eu não estava preparada, né? E eu estudei, assim, mas... E ali eu me dei conta que... Nossa, eu acho que agora eu tô no que eu quero. Essa é... eu quero estudar música, mas eu quero estudar o canto lírico.
Ouvimos Le Fille de Cadi, de Léo Delibes, com a soprano Raquel Fortes e o pianista Leandro Faber. O registro foi feito ao vivo no recital de graduação da Raquel no Instituto de Artes da UFRGS em 2012. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Raquel Fortes. Raquel, e quando foi que tu percebeste que a música ia ser a tua profissão?
O momento assim que eu tive certeza de que eu queria mesmo trabalhar com música foi em 2007. Eu comecei a estudar o canto lírico ali, quando eu entrei no coro da OSPA. Fiquei por um tempo, depois chegou aquela fase assim, eu já tinha terminado o ensino médio, eu precisava definir o que eu ia fazer da minha vida. Fazer um cursinho pré-vestibular, tentar alguma coisa, e eu não tinha muita certeza, assim, eu gostava muito da psicologia, inclusive psicologia é um sonho ainda para mim, um dia ainda quero fazer, né, mas naquele momento eu achei que eu não estava preparada para encarar um curso de música, porque eu não tinha certeza se eu queria ser uma profissional da música. Né? Então, eu saí da OSPA, fui trabalhar em outras coisas, né? Levar uma vida assim, totalmente diferente do que... totalmente distante assim, da música, mantinha a minha convivência com a música dentro da igreja. Né? Quando foi em 2007, bateu aquela saudade, né? Ai, eu quero cantar, eu quero cantar.
Tava faltando alguma coisa.
Tava faltando alguma coisa, né? Eu já tinha tentado um vestibular, já tinha passado em outro pra fonoaudiologia, mas não era o que eu queria, né? E aí eu procurei o professor Decápolis. Isso faltava pouco tempo, assim, pro teste específico. E eu nunca tinha feito um teste específico. Ah, vamos estudar então pro teste específico. Eu me lembro que eu estudei 2 meses pro teste específico, nem olhei nada de vestibular, porque eu precisava correr Focado. Contra o tempo, né? Eu não tinha noção nenhuma, assim. Como eu não venho de uma família que tem tradição na música clássica, que tem conhecimento, então, assim, o que eu pegava, que eu conseguia reter, assim, era muito pouco, né? Dentro da sala, dentro do convívio ali com os colegas, né? Meus pais, assim, eles não tinham, assim, o costume de me levar a concertos, né? Então, eu fui correr atrás de muita coisa depois de adulta, né? E depois que eu iniciei o meu curso. Então, na época que eu decidi fazer o teste específico, eu não tinha tanto conhecimento, eu nem conhecia óperas direito, eu nem sabia direito o que era, né? Eu só sabia que eu tinha uma predisposição para isso, porque eu já estudava música há um bom tempo, eu tinha conhecimento teórico, né? Com aquela iniciação que eu tive ali no coro da OSPA, já deu para perceber que a minha voz, que eu tinha capacidade, né, de dar sequência a um estudo como uma cantora lírica, né? Porque tudo é estudo, né? Não é só talento, é estudo. Então, eu acreditei nisso naquele momento, né? E, enfim, estudei, passei no teste específico, depois me dediquei pro vestibular e acabei passando, assim. Então, ali foi, assim, bom, agora daqui pra frente é isso.
A música é a minha profissão.
A música é a minha profissão. E ali dentro do curso eu fui descobrindo muitas coisas, né? Com o próprio convívio com outros colegas e... Enfim, né?
Pois é, tu terminaste o teu curso em 2012, a graduação em música da UFRGS, o bacharelado em canto lírico. Qual foi o significado, assim, dessa experiência aqui dentro da universidade na tua formação, enfim, na tua vida?
Para mim foi a realização de um grande sonho, assim. Porque o contexto, assim, que eu vivi, que eu cresci, de uma família que tinha dificuldades financeiras, que não estava nesse contexto, que não tinha essa cultura, né? Então, assim, no momento que eu comecei a estudar música quando era criança, eu não tinha ideia de que eu chegaria onde eu cheguei, mas no momento que eu comecei a sonhar com um futuro na música, eu via isso tão distante, mas tão distante da minha realidade, né? Que quando eu entrei na UFRGS, para mim foi uma grande vitória, assim, né? Ah, uma pessoa que estudou e vem de uma família pobre, que estudou em escolas públicas com muita deficiência no ensino, falta de professores, ter passado numa UFRGS, isso para mim também já era algo muito bacana. Né?
Na tua família não era usual também acessar a universidade, ensino superior?
Sim, a minha geração, né, que eu, meus primos, que começamos a acessar a universidade, né? Então, a geração passada, não, né? Então, assim, eu me lembro que quando nós chegamos aqui, comentamos com algum parente, assim, do meu pai, ah, porque elas querem estudar e tal, e alguém falou assim, ah, pobre não estuda aqui, né? Ah, porque faculdade, ainda mais a federal, não é para pobre. Mas como assim não é para pobre, né? Então, assim, essas experiências na minha vida, que as coisas foram acontecendo, e assim, algo que eu aprendi nesse tempo é, se as coisas parecem que estão distantes, que são inacessíveis, vamos ir fazendo aquilo que é acessível, sabe? Aquilo que está disponível para ti. Então, as oportunidades que aparecem, ok, vou pegar, eu vou estudar, eu vou reter, eu vou trabalhar em cima daquilo que é possível, né? Então, assim, quando eu me formei, para mim foi vencer... como é que eu posso te dizer assim? Acho que a palavra não é vencer, mas superar obstáculos e até mesmo provar, né, que aquilo que falam não é verdade, né? Então, assim, quando a gente vê algo improvável, aquilo que parece improvável é possível quando a gente trabalha duro, né? Então, essa foi, assim, o meu grande, assim, o significado, né, de ter entrado e me formado na URGS, né, e na profissão que eu escolhi por paixão mesmo, né.
Ouvimos Cuius Amemam Gementem, do Stabat Mater de Pergolesi, com a Orquestra de Câmara da UBRA, sob regência de Tiago Flores, e a solista Raquel Fortes, que é a nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Raquel, tu te formaste em 2012, como é que o mercado do canto lírico te recebeu, assim? Como é que tem sido as tuas oportunidades de atuação profissional desde então?
Então, levou um tempo, levou um certo tempo, porque a gente recebe muita informação na universidade, né? A gente recebe muito conhecimento. Depois que a gente sai de lá, a gente tem que organizar tudo isso, né? Então, assim, nós nunca estamos prontos, né? Então, assim, a gente sabe que o mercado é muito restrito. E depois que eu saí, eu fui organizar o meu repertório, fui ver aquilo que realmente é para mim. Já no ano que, após eu ter me formado, eu fui no concurso Maria Callas, em São Paulo, né, para saber qual é o nível dos outros cantores no resto do Brasil, né? Então, assim, eu passei um tempo fazendo essas coisas, sabe? Vai em São Paulo, vai num festival aqui, vai num concurso ali, né? Pra se informar e saber o que tá acontecendo, né? Porque, assim, a voz é um instrumento muito específico, assim, e ele tá muito ligado à nossa identidade, né? E, além disso, cada voz, assim, tem sua peculiaridade, né? Nas diversas divisões de vozes existe um repertório muito específico também para cada um, né? Claro que há pessoas que experimentam, né, repertórios diversos, e também eu digo na questão, assim, de da voz como um instrumento, assim, o que é inscrito para o seu instrumento, né? Então, assim, quando eu entrei na universidade, eu sabia que eu era uma soprano. Quando eu saí de lá, eu sabia que era uma soprano coloratura, né, que é diferente, né? Um repertório mais específico, né? Então, essa busca também, né, é importante a gente saber o que o nosso instrumento pode fazer. Porque eu também não vou pegar um repertório de soprano lírico e eu não vou fazer tão bem, né? Então, foi um tempo ainda, há alguns anos, não foram meses, foram alguns anos para fazer uma audição até que, enfim, ser aceita, né?
Tu falaste da voz, essa impressão digital nossa, assim, né? Como é que é a tua relação com a tua voz? Como é que a tua voz tem mudado? Enfim, como é que tu cuida da tua voz?
Então, assim, como identidade, né? Eu percebo, assim, que quando eu fui descobrindo as possibilidades da minha voz e fui me sentindo mais segura quanto a isso, a minha vida também mudou. Então, eu não sei dizer, assim, se foi o meu emocional que me ajudou a mudar a minha voz, a melhorar a qualidade da minha voz, ou foi a descoberta da minha voz que me ajudou como pessoa também. Tá muito envolvido, né? E o cuidado, assim, a gente sabe, assim, tem todos os cuidados, né, com a saúde da voz e tudo, mas o nosso cuidado, assim, com as nossas emoções, sabe, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, é fundamental para a nossa voz também, para o nosso equilíbrio como pessoa, né? Essa questão da segurança no palco, né? Essa questão de ter segurança, de você estar estudando aquilo que você sabe que é para você, né? Isso é um controle emocional também, que se você não tem, você não vai conseguir se envolver com profundidade naquilo que você está fazendo, né? Então é muito intenso.
Tu falaste dessa questão do palco, né? Durante a tua formação aqui na universidade, tu fizeste parte das óperas de Enéas do Purcell e Orfeu de Monteverde no projeto Ópera na URGS, né? Qual foi a importância desse projeto na tua formação aqui dentro da universidade, como cantora?
Ah, para mim foi fundamental, assim, porque quando a gente tá na universidade, a gente... alguns já sabem muito bem, ah, eu quero ser um cantor de ópera, eu quero ser um cantor, né, de música de câmara. Então, aqui no Brasil, a gente não tem muitas... não tem muito essa... como fazer essa escolha, assim, que a gente tem que estar... tem que estar preparado e disponível para a oportunidade que aparece, né? Mas para mim foi muito importante porque eu me apaixonei pelo palco, pelo cenário, pelo figurino, me apaixonei pela ópera, né? Então, assim, foi de uma importância muito grande para mim, assim, para decidir, não, isso é uma das coisas que eu também quero, ópera.
Bem, e agora eu estava olhando o teu currículo, tu já foste solista convidada com as principais orquestras aqui, né, do Rio Grande do Sul. Enfim, então a gente falava um pouco dessas oportunidades, elas têm aparecido.
Tem aparecido. E foi algo bem interessante, assim, porque é recente, né? Então, depois desse tempo que eu te falei que eu estava me organizando e pesquisando e estudando, trabalhando muito, porque quando a gente está estudando, a gente está trabalhando também, né? Se formos pensar num produto, a gente está confeccionando o produto para depois vender, né?
Sim, um trabalho com música não aparece pronto, né?
Não aparece pronto, né? Então, quando foi as oportunidades aqui mesmo no estado começaram a aparecer depois da minha ida e volta de São Paulo, né? Eu cheguei a fazer um concerto com a orquestra da PUC, no final de 2014, acho que em outubro de 2014, foi um Glória de Vivaldi, né? Mas em 2015, em agosto de 2015, eu fui selecionada para o primeiro Ópera Estúdio do Teatro Municipal de São Paulo, né? Onde nós trabalhamos a flauta mágica lá naquele semestre. Então eu fui, foi um trabalho muito bacana, assim. Depois que eu retornei, eu fiz uma audição, a OSPA abriu uma audição para jovens cantores, novos cantores, para a série interior, né? E eu fui uma das selecionadas, né? Quando foi em maio, eu fiz um concerto em Canoas. E aí, desse concerto de Canoas, começaram a aparecer vários, assim. Depois, o maestro Evandro Maté me chamou para fazer uns... 3 concertos com a Unicinos, 3 ou 4. Depois o maestro Manfredo Schmidt me chamou para fazer 3 concertos com a orquestra da UCS, que foi regida pelo Diego Schuch, maestro Diego Schuch, né, que foi sobre a trajetória de Mozart. Enfim, então começaram a aparecer vários, né?
Com a Ubra também, esse concerto
ano,
que a gente está escutando também aqui ao longo do programa.
Isso, esse ano, né, em abril, eu fiz esse concerto com a Ubra.
Ouvimos Vidit Sum Dulcem Natum, do Stabat Mater de Pergolesi, em registro feito ao vivo em concerto da Orquestra de Câmara da Ubra, sob regência do maestro Tiago Flores, tendo como solista a soprano Raquel Fortes, nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. E, paralelamente, tu trabalha como preparadora vocal do grupo Cantabile. Como é que tem sido essa experiência para ti?
Olha, tem sido muito bacana, porque antes de trabalhar com preparação vocal para um grupo, para um coro, né? É um coro, mas é chamado de grupo porque iniciou como um pequeno grupo, né? Então, até hoje tem esse nome, grupo vocal. Porque, assim, eu já dava aula, né, de técnica vocal para iniciantes em escola de música, mas com grupo mesmo... Né? Eu iniciei, tem um ano mais ou menos, iniciei em abril do ano passado. Eu te digo assim, ó, que enriquece muito. Enriquece muito. É um grupo formado de amadores, mas que tem um repertório muito bonito, um repertório sacro, um repertório né, difícil às vezes, né, e entender a limitação das pessoas, entender o nível das pessoas e trabalhar e ser um colaborador para que essas pessoas, porque o amador, ele está fazendo aquilo por amor, né, e ele quer muito fazer aquilo bem e bonito. Então, assim, ser um colaborador para ajudar que aquelas pessoas se realizem fazendo o que estão fazendo é muito gratificante, né? Então, assim, exige paciência, né? Também a gente põe em exercício o nosso conhecimento, né? Mas é muito gratificante, assim, participar com eles, assim, dos concertos que eles têm, né? E o retorno é imediato, assim, o retorno do carinho dessas pessoas também, né? E eu fico realizada, assim, quando eu participo e assisto um concerto deles.
E, Raquel, tu falaste do teu encantamento com a ópera, né? Até aqui dentro do projeto Ópera na URGS, nas participações que tu tiveste durante a tua formação. Como é que tu avalia o cenário da ópera, assim, né? Aqui na nossa cidade, no Brasil. Aqui se fala muito da falta de um palco, assim, né? E, bem, no centro do país a gente está assistindo uma crise também de várias temporadas sendo interrompidas, sim, né? Mas, enfim, na tua percepção, assim, como é que tu avalia esse panorama, assim?
Infelizmente, né, essa crise, assim, tem cancelado, assim, muitos projetos, muitos trabalhos. Mas eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul, até algum tempo atrás, não se falava, né, em ópera. Não estava no projeto, não, né, não acontecia. Então, de um tempo para cá, mesmo em meio a toda essa crise, eu vejo um esforço para que a ópera aconteça, né?
Sim, então, ano passado a OSPA voltou a ter montagens encenadas,
exatamente,
né?
Exatamente.
Esse ano vai se repetir.
E antes disso já teve óperas em forma de concerto, o que antes também há algum tempo atrás não estava acontecendo. Unicinos, né? O próprio Ópera na URGS, que começou em 2011 em forma de concerto num laboratório de execução vocal ali na URGS, né, com a direção da Luciana Kiefer, né? Então, assim, eu vejo uma pontinha de esperança, porque a gente não pode perder a esperança, né? Aquilo que eu te falei sobre o improvável, que o improvável ele é possível quando há trabalho duro. Eu vejo algumas pessoas empenhadas para que isso aconteça, mesmo nas condições que nós temos. São difíceis, é difícil montar um cenário, sabe, nós não temos um palco adequado para isso, não temos. Mas o importante é que se faça acontecer. Nas condições que nós temos, se faça acontecer. Porque se nós formos levados, assim, por essa desesperança do cenário musical no Brasil, de tudo que está acontecendo, orquestras fechando, é uma crise, falta de incentivo à cultura, a gente vai deixando morrer. A gente vai deixando morrer e a gente não faz o nosso pequeno, a nossa pequena contribuição, assim, né? Não tem como prever, não tem como falar nada, assim, do que eu acho que vai ser a longo prazo, né? Acho que a gente tem que pensar no hoje. Quais são os recursos que nós temos para fazer acontecer hoje? Vamos fazer.
Muito bem, Raquel, infelizmente nosso tempo se esvaiu, mas eu queria agradecer muitíssimo a tua presença aqui, foi um prazer conhecer mais da tua trajetória e te desejo sucesso nesse, né, a carreira que tem toda ainda por vir.
Obrigada, eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.